Meu caro ouvinte, você já deve ter ouvido falar por aí dos chamados rolezinhos. Os rolezinhos são encontros que jovens fazem, agendam pela internet e fazem em shopping centers. Alguns deles acabam se transformando em ações de violência. A polícia militar interviu em shoppings em São Paulo. Alguns shoppings, inclusive, conseguiram liminares para impedir os chamados rolezinhos. Será que esses rolezinhos podem ser impedidos pelos shoppings? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o advogado Leonardo Pacheco. Doutor Leonardo, boa tarde.
Oi, boa tarde, Gilson.
Os rolezinhos estão tomando conta dos shoppings, mas os shoppings querem reagir. Eles podem fazer isso? Quer dizer, é possível que o shopping center restringe esse tipo de manifestação dentro do ambiente?
Olha, uma das obrigações, Gilson, do shopping center é velar pela segurança dos seus frequentadores, né? Uma vez que você, todo mundo sabe assim, se uma pessoa tropeça, cai, quebra um braço dentro de um shopping center, porque escorregou, caiu de uma escada rolante, nós tivemos até um caso dias atrás de uma menina que caiu de uma escada rolante. A responsabilidade é do shopping. Então, nada, o que o shopping está fazendo é buscar proteger as pessoas que ele é responsável.
Agora, quando tem a manifestação sem essa violência, marca-se um encontro e tem lá a concentração, mas não se caracteriza a ação de violência, ele não pode fazer qualquer tipo de interferência, ou pode?
Olha, é um ponto muito interessante para ser debatido, porque eu tive acesso aos processos dos shoppings de São Paulo que eles pediram, né, a intervenção da justiça para que fosse proibida a entrada de menor de idade desacompanhada. Nestes casos, o shopping verificou que nas redes sociais as pessoas estavam com antecedência marcando os encontros. E não só marcando os encontros, porque marcar um encontro em um shopping não é nada criminoso.
Uhum.
Mas nas redes sociais eles viam que as mensagens do pessoal que estava assim, eu tô até com a mensagem aqui na frente, eu vou transcrever. Olha, vai ser um tumulto. Se os vermes, que deve ser polícia, né, tentar alguma coisa, vou colocar o brinquedo para cuspir. Olha, vamos lá que eu vou roubar um monte de gente. Tem várias coisas, as pessoas, eles não estavam mais combinando um passeio, eles estavam combinando uma atividade criminosa.
Uhum.
Aqui tem rolezinho no shopping, quem adora ser roubado ou gosta de correr, não perca. Então, esse foi, ao deparar com essas postagens nas redes sociais, a administração do shopping, e ao meu entender, corretamente, buscou a tutela da justiça. Falou, justiça, eu estou com este problema. Eu não quero que isso aconteça dentro das minhas instalações.
Doutor Leonardo, eu queria fazer uma pergunta curiosa, porque isso envolve qualquer pessoa hoje que frequenta o shopping center, não sei se é dúvida, talvez, para uma parte dos nossos ouvintes. O espaço do shopping center é um espaço privado. Quando se fala de um condomínio num prédio, por exemplo, dentro do espaço desse prédio, a administração do chamado espaço comum é do condomínio. Então, nós estamos falando de invasão de um espaço privado.
Sim, o shopping, via de regra, ele é espaço privado, porém, ele é um espaço privado aberto ao público. É isso que o difere do condomínio de um prédio.
Uhum.
Então, tem assim, existem as regras do próprio shopping. Tem lugares que você... Olha, é proibido a entrada com animais, tem outro shopping que permite a entrada de animal. Tem lugares, por exemplo, tem lugares que proíbem a entrada de pessoas de bermuda. Tem restaurantes que não aceitam isso, não servem pessoas sem camisa.
Uhum.
Agora, eu entendo que ele tem a liberdade de determinar quem é seu público. Porém, ele não pode. Aí que, esse debate é muito curioso, porque assim, muita gente, as pessoas tentam uma posição meio maniqueísta, né? Ou você é elitista, ou então você é comunista, né? Não há um meio termo nisso.
Certo. Porque aí tem um dado interessante. Quando a gente vai lá, né, vamos a qualquer shopping center, o mais comum, você chega lá, aquela porta eletrônica automática se abre, você entra no shopping e tem sempre os seguranças, né, quase sempre vestidos de preto, terno e gravata, que dá para alguns uma aparência, um sentimento de segurança. Para outros significa uma ameaça. Esse seletismo, né, qual é o limite dele? Quer dizer, até onde vai a segurança a ser mantida, como o senhor mesmo colocou, quando se tem esses relatos de quem quer fazer o encontro, o rolezinho no shopping e faz isso nas redes sociais e mostra que tem má intenção, e aquele que entra dentro do shopping é visto talvez como um suposto agente de má intenção, sem ser aquela coisa de será que ele é ou não é, e aí pode ter um pouco de preconceito.
Olha, Gilson, o que eu vejo, principalmente nisso daí, que eu tenho estudado bastante, tenta dar ao rolezinho, né, um caráter de manifestação cultural. Né, porque eles falam que são as pessoas, e efetivamente são as pessoas de uma classe menor, menos favorecida, numa classe que, via de regra, não consome no shopping, e vai para aquele ambiente para se divertir, para cantar as músicas, para fazer aquilo dali. Isso não há nada de errado. Porém, aí vem a resposta para a sua pergunta. O shopping, ele é responsável pela segurança de todos os seus frequentadores. Sejam consumidores ou não, seja o público-alvo ou não. Se acontece alguma coisa com qualquer pessoa ali, se uma pessoa é furtada dentro de um shopping, a responsabilidade é do shopping. Então, o segurança, via de regra, e eu que já tive a experiência até de lidar com shopping centers, tem segurança que fica na porta do shopping, ele fica com uma maquininha, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está contando quantas pessoas entraram. É só uma auditoria.
Uhum.
E as pessoas, aí a pessoa tem essas reações que você falou. Tem gente que nem percebe que o segurança está ali, tem gente que acha que, nossa, ele está me verificando para ver se eu vou fazer alguma besteira. Não dá, ninguém tem bola de cristal. Na parte jurídica disso daí, é interessante porque essas liminares que foram concedidas para o shopping de São Paulo, o juiz verificou que há o grave receio da ocorrência de um dano. E tiveram vários outros shoppings que pediram também as liminares para proibir mais os rolezinhos, e eles falaram não, porque no caso vocês não trouxeram no processo provas que alguém tá combinando para cometer crime ali dentro.
Agora vou colocar um pouco mais de lenha na fogueira, porque vamos pensar no consumidor. O consumidor, quando vai ao shopping center, uma das coisas que o faz sair do chamado comércio de rua é de que ele procura, entre outras coisas, um ambiente harmonioso, em que ele encontre pessoas que tenham, assim, vamos dizer aqui, uma certa sintonia com o seu perfil, e aquela ideia de que, de repente, encontra o oposto, ou o chamado suspeito, ou aquele que ele considera que não se encaixa no seu, entre aspas, né, conceito de segurança, que pode ter uma carga de preconceito imensa. Alguém entra no shopping center, de repente, olha para algumas pessoas e fala assim, vamos embora que esse ambiente não é para mim. Do tanto que de pessoas que resistem entrando no shopping, que não vão fazer compras porque acham que o shopping está um grau acima, tem aquele que não suporta achar que o outro, né, que ele considera que está no grau abaixo. O shopping center teme mais, né, a violência ou perder o cliente, quer dizer, ou as duas coisas. Como é que você trabalha o preconceito e ao mesmo tempo você não pode ter preconceito, mas ao mesmo tempo, se você não praticar ele, tem muito cliente preconceituoso que não entra mais no estabelecimento?
Olha, eu também não. Como eu não sou dono de um shopping center, eu também não,
nem
não
eu.
Sei te dizer qual é, mas o que eu vi, o que eu verifiquei nas ações judiciais que eu tive acesso, a preocupação era com a segurança dos clientes.
Uhum.
A preocupação era com a segurança dos clientes. Mesmo porque os shoppings, e isso daí foi, a gente foi verificado, eles tiveram que pedir um reforço na segurança privada.
Certo.
E o shopping, ele, na verdade, ele está hoje, ele tem uma função social, porque ele oferece a segurança que ele tenta oferecer, a segurança que o Estado não oferece para nós.
Uhum.
E ele oferece também, às vezes, o lazer que o Estado só nega para esses frequentadores do rolezinho.
Uhum.
O rolezinho. Tem muito visto nos jornais que o rolezinho começou em São Paulo, mas está equivocado, porque foi em dezembro, foi no Espírito Santo em Vitória, porque eu sei porque eu sou de lá, né? Foi no Espírito Santo em Vitória, porque faziam um baile funk próximo a um shopping. E veio o poder público, a prefeitura, e proibiu a realização desse shopping, desse baile funk. Então, para onde foi aquele pessoal? Para onde foi? A única alternativa que eles tinham de divertimento, tudo mais, era aquele baile funk ali.
Certo.
Para onde eles tiveram que ir? Eles foram para o shopping. E receberam pedradas de qualquer forma, tudo mais. Houve tumulto. Né? Houve tumulto, teve gente que gritou, teve gente que correu para dentro das lojas, para lojas que fecharam as portas e tudo mais. Então, a preocupação hoje é com a segurança, é com a possibilidade de um tumulto, da ocorrência de um tumulto que pode vir a ter consequências mais graves. Hoje a consequência que nós estamos lidando é tênis furtado, celular furtado, Isso é desagradável, mas ainda é de pequeno valor. Mas a partir do momento que acontecer alguma coisa e morrer alguém, sabe, sei lá, Deus nos livre, mas morre alguém num tumulto desse e tudo mais, torna uma condição muito mais grave do que a gente vê hoje.
Doutor Leonardo, vamos fazer uma conversa agora, aparentemente um pouco diferente disso. Essa conversa nossa aqui parece um pouco aquela discussão entre a fronteira do público e do privado. O shopping ao mesmo tempo é um espaço privado, mas ao mesmo tempo é um espaço público. Aí você tem que defender o interesse privado de quem tem o direito de ter um lugar onde ele vai fazer a compra com segurança, mas aí você tem que fazer uma interferência do poder público. Quer dizer, nós estamos vendo hoje na sociedade, tirando um pouco exemplo dessa questão do, né, dos rolezinhos, no shopping, essa dificuldade de delimitar até onde vai a responsabilidade do Estado, até onde vai a responsabilidade de cada um, e essa questão do consumo que está em alta agora, a invasão do espaço de consumo e a mistura desse espaço como espaço do cidadão?
Eu não vejo nessa dicotomia, não. Eu vejo de um outro lado também, que para mim é mais interessante. É a diferença é a liberdade de manifestação com a propriedade privada.
É verdade, legal, é interessante essa discussão.
A liberdade de manifestação, porque o rolezinho, eles falam, não, é o pobre indo ao lugar que ele não frequenta, que eles falam do funk ostentação, né? Porque o que eles querem é usar o mesmo tênis que o rico usa, eles querem frequentar o mesmo lugar que o rico usa. Isso eu acho sensacional. E eles têm direito de manifestar isso? Tem. E aí, como a gente fala, apesar das leis brasileiras, a Constituição brasileira é de 88, né? Mas os Estados Unidos, já em 1919, você vê, quase 95 anos atrás, ele já se deparou com uma situação dessa. Era um gaiato que estava dentro de um teatro e começou a gritar fogo, fogo, fogo. E as pessoas se desesperaram, saíram correndo, teve um tumulto, morreu gente, morreu muita gente. E com isso daí, ele foi se defender, ele estava sendo processado por isso, e ele falou, não, peraí, eu gritar fogo dentro de um teatro lotado faz parte da minha liberdade de expressão. A Constituição me garante o direito de eu me expressar da forma que eu quiser. Então eu estou me expressando, gritando fogo dentro de um teatro. E lá nos Estados Unidos, aí eu só ressalto, é no direito americano, não se aplica aqui. Porém, eles, mesmo há 100 anos atrás, eles ainda são mais evoluídos. Esses assuntos ainda estão mais, são melhores debatidos do que a gente, né? E eles decidiram, na Suprema Corte Americana, foi um caso que decidiu que, apesar da primeira emenda garantir a liberdade de expressão, o princípio da liberdade de expressão. Do outro lado, tem o princípio da segurança dos frequentadores. Então, na hora de pesar esses dois princípios, qual que se sobrepôs? A segurança pública. A pessoa não pode gritar fogo dentro de um teatro, é um ato criminoso. Não é liberdade de expressão, e sim é ato criminoso. Então você vê que o interesse público é mais para a segurança do que para a manifestação do pensamento. No caso aqui, também eu vejo a mesma coisa. A Constituição garante, é lícito, você pode se manifestar, você pode se reunir. A Constituição garante que a pessoa possa se reunir, comunicando a autoridade e tudo mais. Só que há lugares para isso. Um shopping center, por exemplo, o shopping center tem lotação máxima, como todo estabelecimento comercial tem. Vê a Boate Kiss. Boate Kiss tinha lotação máxima. Então, há que perceber que esses princípios da manifestação, de poder frequentar, de poder comprar, eles estão abaixo, neste caso, eles estão abaixo da segurança dos outros. Porque se tem, no caso do Facebook, nesse do shopping lá de São Paulo, foram 6 mil pessoas que confirmaram presença. Eu não tô falando de 20 pessoas, 15 pessoas, 50 pessoas, nada disso. São 6 mil. Imagine se aparecem 6 mil pessoas dentro de um shopping, dá um tumulto, alguma coisa assim. Boate Kiss tinha menos, morreu muita gente.
Exatamente.
Então é esse o ponto que nós temos que perceber, e sem tentar aquela coisa de luta de classe, de olha, é isso porque você... que você não gosta de shopping center, porque você é comunista, ou porque você é fanático por shopping center. Não é, nós temos que deixar as nossas predileções de lado.
O do brasileiro que mandou e-mail, né?
Agora, a questão dessa discussão, até acho interessante, eu queria tomar um pouquinho essa discussão, de que o shopping center, ele é um espaço hoje muito divulgado pela própria estética que ele trabalha, dessa ideia de que as pessoas, o funk ostentação mostra muito isso, né? De que quem não tem quer ter, e quem não tem, muitas vezes idolatra, né? Muito mais o produto do que seu próprio direito. Essa questão da luta de classe não passa um pouco por essa ideia, que as pessoas estão confundindo um pouco, né? A igualdade para todos com você tem algo que eu desejo, aquela coisa do objeto de desejo, do consumo?
Sim. Sim, estão. Na própria inicial dessa que originou essa liminar no shopping em São Paulo, eles falaram isso. A pessoa estava lá, eles juntaram fotos de uma estante cheia de tênis, entendeu? E eles falavam a marca do tênis, olha só aqui, só o resultado do rolezinho de ontem, não sei o que e tudo mais. Infelizmente é a forma com que algumas pessoas optam para ostentar o que eles sempre almejaram, né? Eles veem na televisão, é na televisão o cara usando tênis, é na televisão o cara comprando uma camisa que tem um logo gigante, né? Fica o logotipo da marca gigante na camisa e tudo mais. A pessoa se projeta naquilo, ela quer para ela, e não há mal nenhum em querer ter coisas boas, ou querer desejar ter algo, ter um carro bom, ter uma roupa boa, um tênis bom e tudo mais. A maioria opta por trabalhar e batalhar para conseguir comprar isto, né?
Exatamente, que é o que deveria todo mundo fazer, né?
Exato, outros escolhem um caminho, um atalho, alguma coisa assim, não muito, bastante reprovado.
Doutor Leonardo Pacheco, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu só agradeço aí a oportunidade, fico à disposição, tá?
Conversei com o advogado Leonardo Pacheco, falamos um pouco sobre o rolezinho, movimento que tem ocorrido em alguns shoppings, São Paulo e Rio de Janeiro, que tem sido aí mais repercussão nacional, onde jovens marcam pela internet, nas páginas sociais, encontros no shopping que nem sempre acabam de forma muito harmoniosa e pacífica. Inclusive, virou preocupação da presidente Dilma Rousseff, que fez uma reunião com a segurança pública do governo para tratar do tema.